Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
A Ronda recebe hoje Rita Canas Mendes para uma conversa sobre a oficina da escrita, a da tradução, de dar outra forma à escrita dos outros e à da voz própria. Rita Canas Mendes traduziu uma nova edição de Suspense ou Arte da Ficção, de Patricia Highsmith, um livro para quem quer escrever, e é autora de Como publicar o seu livro, o mundo editorial por dentro e por fora. Um livro para quem sonha publicar. Nas emissões de hoje e da amanhã da Ronda, uma conversa sobre estes e outros livros que traduziu e escreveu, nomeadamente um dos recentes retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Viver da Morte, a indústria funerária em Portugal. Rita Canas Mendes, em entrevista já a seguir. Há ainda tempo no programa de hoje para a vida breve. E o poema Uma Ceia está no livro Ágora, de Ana Luísa Amaral. Poema para escutar na voz da autora. Vai ser assim a Ronda. Música a começar. Stenchen, Serenata, do ciclo Schwanengesang, de Franz Schubert. Interpretações da violinista alemã Anne-Sophie Mutter com o pianista russo Danil Trifonov.
Thank you.
Edna O'Brien, a talentosa romancista irlandesa, disse numa entrevista: os escritores estão sempre a trabalhar, nunca param. Eis a natureza do trabalho da escrita, pelo menos da escrita de ficção. Os escritores estão sempre a desenvolver uma ideia, ou na demanda, ainda que inconscientemente, da semente de uma ideia. Crio coisas por estar entediada com a realidade e com a monotonia da rotina e dos objetos à minha volta. Assim, não desgosto deste tédio que me assola de vez em quando e tento até criá-lo através da rotina. Não tenho de trabalhar no sentido de me forçar ou de me obrigar a pensar no que fazer a seguir, pois o trabalho vem até mim. A satisfação que retiro ao construir uma mesa, fazer um bom desenho ou, ocasionalmente, uma pintura é a mesma que sinto quando escrevo um livro ou um conto. Este tédio é algo feliz e mal estou ciente dele até que me ocorre uma ideia para um conto ou um livro. Nesse momento, apercebo-me de quão mais interessante será o mundo em que entro quando começo a trabalhar nessa ideia. Começo a entrar nesse mundo logo que penso no desenvolvimento da ideia. É provável que a maioria dos outros escritores sinta o mesmo. Quanto às pequenas dificuldades, elas abundam na vida. Que escritor nunca teve de trabalhar com uma dor de dentes, com contas por pagar, com um bebé doente no quarto ao lado, ou na mesma divisão, com os sogros de visita, no fim de um caso amoroso, ou com o Estado a exigir o preenchimento de inúmeros formulários? É rara a manhã em que não me chega algo pelo correio que seja psicologicamente perturbador. Nunca me processaram por difamação, nem tenho dívidas, mas há outras coisas que podem atormentar um escritor. A existência do fisco, para que o autor faça uma estimativa dos rendimentos que terá no ano seguinte, uma coisa que é impossível fazer. A notícia da perda ou da apropriação de bens devido a uma mudança de casa ou uma viagem de um país para o outro. Os escritores viajam com frequência, pois precisam dessa mudança de ares. Ou dificuldades em encontrar uma nova casa. Certa vez, quando já tinha tudo pronto para mudar para um novo apartamento em Manhattan, caução paga, contrato assinado, empresa de mudanças a postos, fui informada de que afinal não poderia alugá-lo porque se tratava de um apartamento para profissionais. Os escritores não são considerados profissionais, pois os seus clientes não vêm até eles. Ocorreu-me escrever ao departamento de habitação ou a quem quer que tenha feito esta lei dizendo: não faz ideia da quantidade de personagens que me tocam à porta e que vêm ter comigo todos os dias. Sinto que tenho uma necessidade absoluta delas para a minha existência. Mas nunca escrevi. Limitei-me a refletir que talvez os profissionais do sexo se enquadrassem, embora os escritores não. Em seguida, para inquietar ainda mais a nossa mente, há as eternas manobras que temos de empregar para subsistir com um rendimento irregular e muitas vezes inadequado. Penoso para pessoas sem uma tendência natural para a economia e muito menos para a avareza, uma insegurança que é o ar que os escritores respiram, pois trabalham num ramo sem subsídios de desemprego, férias pagas ou reformas garantidas. Muitas manhãs, depois de abrir a correspondência, concedo-me alguns minutos de angústia e gritos mudos. Depois, dedico a hora seguinte ao mais necessário a lidar com os problemas. Quando me parece que por carta e pelo telefone já fiz tudo o que podia fazer, levanto-me da secretária e tento fingir que sou outra pessoa, que não tenho problemas, que a hora que passou, ou mais, não aconteceu realmente, pois tenho de me transportar para um estado de inocência e de ausência de preocupações para conseguir trabalhar. Suponho que a rapidez com que se consegue isto seja um indicador do nosso grau de profissionalismo. E esta é uma aptidão que melhora com a prática. E este é um excerto do livro Suspense, ou A Arte da Ficção, de Patricia Highsmith, que a Cavalo de Ferro publicou recentemente, livro com a tradução de Rita Canas Mendes, cuja vida se relaciona com os livros de muitas maneiras. Escreveu um livro para quem tem vontade de publicar e agora traduziu um livro para quem tem vontade de escrever. O primeiro, em nome próprio, tem por título Como Publicar o Seu Livro, O Mundo Editorial por Dentro e por Fora, com a chancela Bertrand. O segundo é este, Patricia Highsmith, Suspense ou Arte da Ficção. Entre um e outro, escreveu para os mais novos o livro A Nuvem, com João Fazenda, publicou A Volta ao Mundo em 80 Corridas, sobre isso mesmo, as provas mais interessantes para quem tem este vício de correr. É também autora de Como Viver da Morte, A Indústria Funerária em Portugal, um dos retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, publicado recentemente. Rita Canas Mendes traduziu também Coração, uma história, de Sandeep Jauhar, Fragilidade Branca, de Robin DiAngelo, Branco, um obituário cultural, de Bret Easton Ellis, Pequenas Cadeiras Vermelhas, de Edna O'Brien, Um Homem de Sorte, de Jamel Brinkley, 21 Lições para o Século XXI, de Yuval Noah Harari, O Meu Mundo é Lucy Barton, de Elizabeth Strout, Cheio de Vida, de John Fante. Estes apenas nos últimos 2-3 anos e apenas aqueles de que dei conta. Eis um problema, Rita Canas Mendes, bem-vinda à Antena 2. Quando lhe pedem um currículo abreviado, como agora é tradição e bem, um currículo até 1000 caracteres, ele não chega para o que tem traduzido e editado nos últimos anos. Ora, vamos conversar sobre livros, a partir do que escreveu e do que traduziu. Comecemos por este trabalho de tradução de Patricia Highsmith, um livro que de alguma maneira complementa o seu, Como Publicar o Seu Livro, nomeadamente este excerto que acabei de ler, mas todo o livro, sendo que o seu privilegia mais a forma e o da Patricia Highsmith o conteúdo. A 18 de janeiro passaram 100 anos do nascimento da talentosa senhora Highsmith, um dos autores mais originais e perturbadores do século XX, escritora brilhante, dedicada e perfeccionista, como aqui se comprova, uma mulher de penumbras várias. É tradutora, Rita Canas Mendes, mas é também autora. Para além da tradução, fazer sempre uma nova escrita, o que é que lhe deu este livro de Patricia Highsmith?
Deu-me muita companhia. Ela traça o retrato da vida do escritor profissional, alguém que quer viver da escrita, e ela descreve todos os seus dilemas criativos e também os dilemas práticos da vida, do dia-a-dia. Lá está, o fisco que nos bate à porta, a burocracia, o vizinho, o cão, o bebé que chora, todos esses aspectos do quotidiano. E então ela dá ao leitor, e deu-me a mim enquanto tradutora, não só um mapa de como nos guiarmos por estes labirintos, como também acabei por me rever em muitas das suas descrições da sua vida mais prática.
Essa companhia teve muito a ver com a cumplicidade?
Sim, posso dizer que sim. Tive a sorte de traduzir uma autora com quem me identifiquei, apesar, enfim, da distância no espaço e do tempo. Muitas das suas descrições vão ao encontro de vivências que tive ou que poderia perfeitamente ter tido, e então houve ao longo de todo o processo de tradução uma grande afinidade com as experiências que ela ia descrevendo, embora as duas trabalhemos de forma muito diferente. Por exemplo, do ponto de vista criativo, ela descreve no livro o seu método de trabalho, como lhe surge uma ideia, como a desenvolve, como planeia os capítulos, etc., e isso é algo bastante pessoal, e eu trabalho de uma maneira muito diferente, e é sempre curioso percebermos como cada escritor, de facto, tem a sua forma de trabalhar. É sempre muito enriquecedor perceber que cada um tem o seu processo e a sua própria maneira de chegar ao destino.
Este livro, escrito em 1966, tinha Patricia Highsmith 45 anos, já com uma obra reconhecida. O que terá levado alguém com uma personalidade introvertida, mal feitio, a abrir a sua intimidade de escritor ao mundo desta maneira, Rita Canas Mendes, na sua opinião?
Bem, eu penso que terão sido diversas as motivações. Há sempre aquela vontade de partilharmos estas experiências mais íntimas de bastidores, para, de uma assentada, respondermos a jornalistas, respondermos a amigos que nos fazem perguntas, respondermos à curiosidade do leitor. E depois, ao longo do livro, ela também vai fazendo aqui e ali um certo ajuste de contas, não no sentido mesquinho, mas no sentido de se fazer uma certa de repor verdades e, enfim, uma certa procura pela justiça. Ela descreve situações em que os seus manuscritos foram rejeitados e depois, quando foram aceites, em que circunstâncias, quando é que isso justificou e quando é que não. Fala de prémios que recebeu, do acolhimento que teve e deixou de ter. E acho que foi assim um impulso de revelar os bastidores para os desmitificar e, ao mesmo tempo, de não encontro uma expressão muito melhor nesta altura do que ajuste de contas.
O que cria também uma relação com os leitores. É um livro eficaz, é um livro provocador e inspirador, ao ponto de levar quem tem gosto, talento, vocação para escrever a que o faça.
É um livro que, sem dúvida, abre o apetite. Não só abre uma janela para o percurso desta escritora e da sua forma de trabalhar, mas abre muito o apetite para quem já tem vontade de escrever. Este livro não é um guia prático que ensine uma fórmula mágica qualquer para conseguir escrever um bom livro, até porque isso não existe. Quem inventar essa fórmula
É um aldrabão.
ficará milionário. Mas o livro abre caminhos, sem dúvida, e lembra a quem tem vontade de escrever algumas verdades que convém ter em mente. E, portanto, sai-se da leitura deste livro, caso já se tenha vontade de escrever, sai-se ainda com mais vontade de escrever e com uma boa dose de realismo também. O que ela faz ao longo do livro também é desmontar a ideia de que a escrita profissional pode ser feita sem grande dedicação, ou só à base da inspiração, ou sem esforço, ou sem ouvir muitos nãos pelo caminho. E, portanto, acaba por ser muito encorajador. Não é um guia prático com fórmulas mágicas, mas é a partilha de uma experiência que só pode ser muito enriquecedora para o leitor.
Suspense ou a Arte da Ficção, livro de Patricia Highsmith, editado pela Caval de Ferro, com esta nova tradução de Rita Canas Mendes. Não se pense, de facto, que este é um livro abnegado e de grande tolerância para com os leitores, os candidatos a escritores. A personalidade de Patricia Highsmith está aqui bem sublinhada, e o feitio também. Por exemplo, neste excerto, nunca achei os outros escritores estimulantes. Já ouvi outros autores dizerem o mesmo, e não me parece que tal se deva à inveja ou à desconfiança. Sei que os escritores franceses, em geral, não sentem isto e gostam de se juntar para discutirem os livros que estão a escrever. Não me ocorre nada pior ou mais perigoso do que discutir o meu trabalho com outro autor. É a personalidade vincada de Patricia Highsmith a surgir-nos ao longo de todo o livro, mas com testemunhos que me surpreenderam pela forma como revela também muito de si própria. Por exemplo, aqui, outras profissões. Os escritores devem aproveitar todas as oportunidades para conhecer as profissões de outras pessoas, como são os seus locais de trabalho, de que assuntos falam. Ao fim do terceiro ou quarto livro, variar as profissões das personagens é das coisas mais difíceis para um escritor, pois já usou as poucas que conhece bem. São raros os que conseguem investigar outras carreiras depois de se tornarem escritores a tempo inteiro. Numa vila pequena onde todos se conhecem, isso pode ser mais fácil. O carpinteiro talvez permita que o escritor o acompanhe em alguns trabalhos. Um amigo advogado pode deixá-lo passar algum tempo no seu gabinete a fazer anotações. Certa vez aceitei um emprego temporário, durante a azáfama do Natal, num grande armazém em Manhattan. Fiquei perante um cenário caótico, cheio de pormenores, cheiros, pessoas, um novo ritmo, bastante acelerado, e um desfile interminável de pequenos dramas entre os clientes, os colegas e os superiores, muito cheios de si. Dei bom uso a este novo cenário na minha escrita. Sabemos onde isso aconteceu, até porque um filme popularizou bastante há poucos anos, Carol, ou no título original da publicação em Portugal, O Preço do Sal. Era uma leitora já de Patrícia Highsmith, Rita Canas Mendes.
Devo confessar que não era uma grande leitora de Patricia Highsmith e fiquei rendida. Só conhecia um livro dela e depois de ler Fiquei encantada. Ela é de facto brilhante no retrato psicológico, os seus enredos são geniais, e conhecê-la desta forma mais íntima e perceber como é que funciona a sua cabeça é de facto uma excelente introdução à sua obra vastíssima. Gosto muito destes excertos que o Luís escolheu porque mostram como ela era alguém que não gostava com rodeios. Quando ela escreve, she means business, é a sério. E ela leva-se muito a sério, e como mulher a escrever no século passado, a força dela, a sua convicção é admirável, muito, muito inspirador. Este livro, embora tenha sido escrito há bastante tempo, mantém-se absolutamente atual, e eu espero que, tal como aconteceu comigo, me abriu o apetite para ler mais coisas dela, isso aconteça também com os leitores que ainda não a conhecem ou não a conhecem tão bem como era o meu caso.
E abriu-lhe o apetite também para a escrita da ficção, Rita Canas Mendes.
Claro, claro, abriu sim, abriu sim. Eu tenho
Já
diversos.
existia, certamente.
Ele já existia. Tenho diversos projetos na gaveta, alguns mais avançados do que outros, e enquanto lia o livro, estava claramente a ter um diálogo com a autora e a ter vários diálogos comigo própria, e enfim. Ajudou aqui a cimentar algumas decisões que eu já tinha tomado, de maior aposta na escrita. Aliás, eu conversei sobre isso com o editor da Cavalo de Ferro, o Diogo Madre Deus, e na altura disse-lhe que não podia ter sido uma proposta melhor, porque chegou na altura certa. Quando o Diogo me sugeriu a tradução deste livro, eu aceitei absolutamente sem hesitar, e saí dele revigorada. E sim, há projetos de escrita de ficção em curso nesta altura, juntamente com outros de não ficção, e tenciono continuar a trabalhar neles.
Aliás, creio, se bem me recordo, que recebeu uma das bolsas de criação literária mais recentes, Rita Canas Mendes, do Ministério da
É verdade.
Cultura, para ficção.
Neste caso, é um projeto de escrita de 6 meses, é um livro de literatura para a infância. Portanto, é ficção, não é um romance de 600 páginas. Neste caso, é um tipo de obra bem diferente, embora haja também um romance nesta gaveta muito funda que eu aqui tenho,
Que
entre
pode
outras
chegar
coisas.
às 600 páginas.
Não, curiosamente não. Esse exemplo que dei não, dificilmente se aplicará a mim, porque eu gosto de uma escrita mais breve. Já percebi que estou mais fadada para o conto, para a novela. Tenho duas ideias para romances, mas nunca serão muito extensos. Ao longo dos anos já percebi que projetos muito compridos e muito absorventes, acabam por perder o meu interesse, e portanto, tendo para a ficção mais curta.
Os títulos que elenquei das suas traduções mais recentes, presumo que nem sequer estejam todos, os dos últimos 2, 3 anos. Como é que conjuga tradução e escrita própria, nomeadamente essa escrita de ficção que havemos de conhecer, enfim, para além dos livros para os mais novos, de que já tem um publicado e outro em que está a trabalhar, mas essa escrita da
Mais
ficção.
dois a caminho que vão
E
sair
mais
este
dois.
ano, Luís.
Eu sublinhei logo no início que era uma trabalhadora empenhada. Mas como é que se conjuga a tradução da ficção dos outros com o trabalho de escrita própria? Há derrames consentidos ou procura estancar mundos?
Os mundos são bastante estanques, evidentemente que é a mesma pessoa a escolher palavras num caso e no outro, mas eu mergulho a fundo na tradução que estou a fazer e não deixo que haja grandes contaminações.
Misturas.
Não há misturas. Quando estou a traduzir profundamente. A tradução é ainda o meu principal ganha-pão, e espero que continue a ser durante muito tempo, porque adoro traduzir, é algo que me realiza mesmo, mesmo muito. O prazer que algumas pessoas tiram do Sudoku, por exemplo. Eu digo na tradução de encontrar a palavra certa para caber ali, daquela maneira, é mesmo é um trabalho, é árduo, mas me dá imensa satisfação.
Mas é um jogo, então, também para si.
Também, há um aspecto lúdico. E quando os autores são tão bons, como no caso da Patricia Highsmith, entre outros, essa satisfação é multiplicada. Quando acabo de traduzir um livro, em geral reservo um curto período para a minha escrita. E às vezes estou, portanto, no intervalo de livros, reservo pequenos períodos, uma semana, duas, três, para trabalhar em algo meu. Às vezes estou muito entusiasmada com alguém meu em que esteja a trabalhar, no fim da minha jornada de tradução, à noite, no meu próprio tempo, então aí sim dedico-me. Mas em geral compartimento os projetos e quando trabalho em tradução, quando estou a escrever algo para mim, então aí sim também estou a 100%.
Quando inicia essa relação com um autor que vai traduzir ou com uma obra desse autor, lê o livro de uma ponta à outra antes de começar a tradução ou vai traduzindo enquanto vai descobrindo, vai lendo o livro?
Eu traduzo à medida que vou lendo, porque preciso de ter, de me pôr no papel do leitor. Portanto, mergulho no livro como leitora e traduzo em simultâneo. Depois, já faço uma releitura da tradução plenamente informada. Mas no primeiro contacto, eu quero ter os olhos e o espírito virgens, sem estar minimamente viciada por aspecto algum. E, portanto, faço a tradução desbravando caminho, pondo-me na pele do leitor que abre a primeira página e vai sempre em frente. E depois, claro, volto atrás, tenho a oportunidade de polir, de acertar, de tornar tudo mais coeso. À frente, mais à frente, tiro as dúvidas todas, mas num primeiro momento mergulho assim no imediato. Que é o que acaba por ser mais fiel, à experiência de leitura. Foi aquilo que concluí. Experimentei outras abordagens, mas esta é que me permite, quanto a mim, fazer um melhor trabalho.
De tudo o que já traduziu, qual foi o maior desafio?
Os desafios são muito diferentes. Eu já tive de traduzir uma obra da qual não estava a gostar. Esse é um grande desafio, quando se está permanentemente a implicar com o autor e com tudo o que ele vai dizendo. E esse é um tipo de desafio. Outro desafio é o oposto. Eu traduzi uma autora por quem fiquei profundamente apaixonada. E aí a minha enorme preocupação em fazer jus à qualidade assombrosa do que ela tinha escrito, e posso dizer, esse livro chama-se Manual para Mulheres de Limpeza, de Lucia Berlin, publicado entre nós pela Alfaguara.
Um dos que não referi aqui.
O livro é maravilhoso. Ela é uma contista americana, para a qual eu não tenho adjetivos que cheguem, ela é de facto superlativa. E houve uma grande, senti uma enorme responsabilidade por traduzi-la, da melhor forma possível. Outro desafio, por exemplo, é quando, me dão pouquíssimo tempo para traduzir um livro. Esse acaba por ser outro tipo de desafio que me pode deixar, com mais dificuldades, porque, enfim, os prazos às vezes obrigam a ir buscar forças onde não sabíamos que as tínhamos. E portanto, há diversos tipos de desafio. Não consigo apontar um livro que tenha sido particularmente difícil ou especial, porque eles são todos diferentes, cada um à sua maneira apresentou os seus desafios. Houve um livro em que tive de fazer tanta, tanta, tanta investigação que revelou-se um desafio por aí. Acabei por perder quase tanto tempo a investigar como a traduzir, a fazer a tradução propriamente dita.
Qual foi? Podemos
E
saber?
portanto, Eles são todos diferentes. Sim, o livro chama-se Oceanos de Vinho, é um livro de não ficção, é um ensaio interessantíssimo sobre a história do vinho da Madeira, e o autor é um investigador universitário americano. E havia passagens tão técnicas e era importante haver rigor histórico, no que diz respeito, por exemplo, ao nome dos copos, em que o vinho naquela zona dos Estados Unidos, era servido. E, portanto, esse foi outro tipo de desafio. O livro era muito grande, e obrigava a estar em permanente consulta.
Portanto, ficou uma verdadeira especialista em vinho da Madeira.
Em vinho da Madeira, eu torno-me especialista em determinados temas durante, assim, curtos períodos, durante 2, 3 meses eu torno-me especialista, seja no sistema respiratório. Há pouco tempo traduzi um livro que há de sair em breve sobre o sistema respiratório, precisamente, ou torno-me especialista sobre o sistema cardiovascular, que é o caso daquele outro livro de não ficção sobre o coração, que é uma viagem fascinante. E eu nunca sei muito bem o que é que o amanhã me vai trazer, e isso torna a minha profissão muitíssimo empolgante. Eu nunca me aborreço.
Uma vida animada. Uma vida tão ligada aos livros, e já vamos falar dos que têm nome próprio, para além destes que acabam por ser reescritos por si, e por isso, em tanto do que já traduziu, a maior parte de nós já se terá cruzado consigo durante muitas horas. Como é que este sortilégio começou? Quando é que teve a certeza que a sua vida ia estar ligada aos livros, Rita Canas Mendes?
Sei exatamente, tenho a sorte de saber. Eu tinha por volta de 13 anos quando li um romance de Somerset Maugham chamado O Fio da Navalha. E enquanto lia, o romance marcou muitíssimo na altura. Aliás, é um romance que tem fama de marcar adolescentes. Eu percebi, seja o que for que está a acontecer neste momento. Ou seja, na minha experiência da leitura, eu quero fazer parte disto. Eu quero trabalhar neste mundo, seja a escrita, seja a edição, seja. Eu quero participar nisto de alguma forma. E, portanto, desde essa altura que sei que quero estar ligada à escrita e ao livro. Não tive, na altura, coragem de assumir que. Não tive a ousadia de dizer que quero ser escritora. Ainda hoje me parece, aliás, uma ambição muito grande. E então comecei de forma mais pragmática e disse: quero trabalhar em edição, quero trabalhar numa editora. E foi o que fiz, quando
Então,
fui
e
para a universidade.
formou-se em filosofia como um caminho para chegar aí?
Não, curiosamente. Por volta da mesma idade, com 12, 13 anos, o meu pai ofereceu-me um livro chamado Vida e Obra de Grandes Filósofos. Um livro com biografias de variedíssimos filósofos ao longo dos tempos, e eu fiquei encantada com tudo o que li. Ainda hoje tenho este livro, altamente sublinhado, já com as páginas a descolar, li-o e reli-o, usei-o, aliás, para trabalhos durante o secundário, e deu-se uma experiência parecida. Enquanto lia, pensei, mas como é que não está toda a gente a falar disto? Questões relacionadas com a alma, com a consciência, com a verdade, com a ética, estas são as grandes questões da vida. E decidi, mais ou menos por essa altura, que queria estudar filosofia. Tirando um curso de filosofia e sabendo que não queria dar aulas, não tinha muitas saídas. Então, enquanto estudava, candidatei-me a uma posição numa editora. E, enquanto fazia o curso, fui trabalhando em part-time em edição. Em 2005, entrei na minha primeira editora, a Europress, uma editora muito pequenina, que ficava perto da universidade. Daí saí para a Texto e Grafia, onde trabalhei com Joaquim Soares da Costa, o editor fundador das Edições 70, ligado às ciências humanas, e com quem trabalhei durante 2 anos. Daí saí para a Antígona, onde estive cerca de um ano. Entretanto, tirei uma pós-graduação em edição, livros e novos suportes digitais. Da Antígona saí para a atual editora, que pertence ao Grupo Almedina, que também publica Ciências Sociais e Humanas, e em 2011 decidi tornar-me freelancer, depois de vários anos a trabalhar em edição. E foi já como freelancer, a traduzir e a rever textos, que me apercebi que era fundamental haver um guia que ajudasse as pessoas a publicarem os seus livros, e então comecei a escrever esse guia prático em 2012, 13, e ele acabou por ser publicado em 2016.
E logo na altura pensei que gostaria de conversar consigo sobre ele, chegada a hora até por esta irmandade com o trabalho de tradução que fez com Patrícia Highsmith, Rita Canas Mendes, autora de Como Publicar o Seu Livro, O Mundo Editorial por Dentro e por Fora, um livro que, já tendo estes anos, não perdeu de todo qualquer atualidade. Um livro que vai ao encontro da ambição, do desejo, do sonho de muitos e que é vastíssimo nos conselhos úteis que, como percebemos agora, são extraídos da experiência, da vida vivida em várias editoras, uma vida ainda muito jovem, mas já com vasta experiência. Rita Canas Mendes, como publicar o seu livro? Por exemplo, aqui, sugestões nestes conselhos muito diretos. Se ainda não começou a escrever o seu livro, se pensa que tem boas ideias, mas hesita em passá-las para o papel, se acredita que domina a técnica, mas não se sente inspirado, não se deixe de mover por isso, pois tudo pode ser combatido com a motivação certa. Entrar no ritmo de escrita não é assim tão difícil quanto isso. E se escrever uns parágrafos todos os dias, em breve terá uma primeira versão do manuscrito que lhe irá servir de ponto de partida. Depois basta relê-lo e revê-lo quantas vezes forem necessárias. A parte mais difícil é começar, mas a dificuldade é inteiramente psicológica. Se fizer aquele pequeno esforço, diga a si mesmo que é apenas uma tentativa, um simples rascunho, para não se sentir pressionado a produzir logo uma obra-prima à primeira, depressa dará por si a escrever frase atrás de frase. A grande barreira a ultrapassar para se começar a escrever é o próprio autor, as suas incertezas, os seus receios. Todavia, algumas ajudas externas podem contribuir para que a sua mão se solte e o texto flua cá para fora com mais facilidade. No caso da literatura, algumas destas ajudas são cursos de escrita criativa, em que faz exercícios e os discute com o professor e colegas. Atualmente existem vários deste tipo em diversos pontos do país. Manuais de escrita criativa que lhe propõem exercícios que pode ir fazendo sozinho para desenvolver os músculos literários. A colaboração com alguém amigo que está na mesma situação, como no exercício físico. Alguns de nós gostam de treinar sozinhos, mas outros sentem-se mais motivados se tiverem uma pessoa a seu lado que está a passar pelo mesmo. Escreva o que escrever. Uma autobiografia, um poema, um ensaio, um livro infantil, uma carta a um familiar, um discurso à nação. O único mandamento é não adie. Se está à espera que os astros se alinhem e se criem as condições perfeitas para começar, o mais certo é nunca vir a escrever nada. E se já está a ler isto, é porque quer escrever alguma coisa. Então escreva. Já. Não pense em mais nada, nas suas limitações, no impacto do seu livro junto do público ou noutra coisa qualquer. O resto vem depois. O importante é começar. Ora, excertos. Saltei aqui várias frases neste texto. Excertos de como publicar o seu livro, O Mundo Editorial por Dentro e por Fora. Este excerto é mais motivacional do que objetivo. Este livro tem também essa componente, mas há muito de prático e esses aspectos são absolutamente fundamentais para além da motivação. Provavelmente a primeira questão para quem sonha escrever um livro é isso, é avançar, é começar já, como aqui se diz, com ponto de exclamação, mas o livro traz-nos toda a indústria do livro, tudo aquilo que faz parte
Esse mundo
da vida de quem escreve e de quem edita e de quem traduz. Tem também vários testemunhos de diferentes autores. Há muitos aspectos práticos fundamentais, mas há também este aspecto motivacional que é importante. Porque é que, na sua opinião, Rita Canas Mendes, é tão humana ou é tão frequente esta vontade de publicar um livro? De, às vezes, mais de publicar do que de escrever. Como diz a iniciar, já quase toda a gente pensou em publicar um romance, uma autobiografia, uma coletânea de poemas, uma compilação de receitas, um ensaio. Porquê é que acha que isto acontece?
É a vontade humana de partilhar o que se é, o que se sabe, o que se sonha.
Partilhar ou deixar marca? Aquela questão do plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro.
Também.
Eternizar-se.
São impulsos muito, muito naturais no ser humano. A vida é fugaz e todos nós queremos deixar qualquer coisa, sentir que fizemos a diferença, que fizemos, enfim, que deixámos cá uma assinatura de qualquer espécie. E um livro é um belíssimo documento. Há quem prefira exprimir-se pela música ou de outras formas. O livro é algo que atrai muita gente. Acho muito bem. Gostaria era que mais pessoas publicassem com qualidade, sabendo o que estão a fazer, não sendo enganadas, tomando todos os passos para, de facto, trazerem a público e deixarem a melhor marca possível, uma vez decidindo publicar. O excerto que o Luís leu, como disse, é motivacional e está logo no princípio do livro, se não me engano, mas depois todo o livro, que tem quase 300 páginas, é muito prático, é um retrato muito concreto de como funcionam os bastidores da edição, que é um mundo misterioso e secreto, e a maioria das pessoas não faz ideia de como funciona. E, portanto, não sabe como abordar na altura de querer publicar a sua obra. E, portanto, este livro foi dirigido a todos aqueles que querem um guia para se orientar nesse mundo que, ao princípio, parece assim muito intimidante, mas só é intimidante porque não o conhecemos bem. O meu esforço foi, precisamente, explicar passo a passo como é que tudo funciona para ajudar depois cada um a tomar as melhores decisões possíveis conforme as suas expectativas, pois cada pessoa ao publicar tem intenções diferentes.
Rita Canas Mendes, autora de Como Publicar o Seu Livro, Mundo Editorial por Dentro e por Fora. Vamos continuar a conversar sobre ele e também sobre outros de que é autora, editados nos últimos anos, nomeadamente Viver da Morte, a Indústria Funerária em Portugal, um dos retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vamos continuar esta conversa na próxima emissão da Ronda. Rita Canas Mendes, até amanhã. Música de Shigeru Umebayashi para o filme 2046 de Wong Kar-wai. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Uma Ceia. Poema de Ana Luísa Amaral.
Ela servia-me algo que eu não vi, e o olhar dele, atónito silêncio no meu ombro. Como fui visto, sem ser visto eu? Tenho a mão só erguida e o dedo impaciente e costumeiro gesto, esse com que me vestem tantas vezes. Como fui visto, sem ser visto eu? A mão que firma a mesa em assombroso espanto, deixar-me-á dizer o que não disse, que não fui visto, sem ser visto eu. Ah, poder despir-me dos meus trajes, aqueles que em divino me transformam, e comer só o pão, em fome e paz, encaixilhado à luz deste retrato.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Maria Callas e a Casta Diva da Norma de Bellini, com a Orquestra do Teatro alla Scala, a direção de Túlio Serafin. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.